Fiquem agora com uma mensagem da Palavra de Deus. Uma mensagem de fé, amor e esperança. Igreja Batista As Nações, lugar de gente feliz. Rua Américo Brasiliense, 1275, Vila Almeida, Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
No dia 30 nós prestamos um culto aqui maravilhoso. Quantos estavam aqui no dia 30? Né? Foi algo maravilhoso, foi uma delícia. Todos que vieram aqui sabem do que eu estou dizendo. Nós falamos sobre, qual foi o tema da nossa palavra? A última palavra, não é isso? Não, a última parada, né? A última parada antes de 2019. Foi algo tremendo e nós profetizamos que 2019 será um ano de vitórias, será o melhor ano da sua vida até agora. Quem crê nisso? Será o melhor ano da tua vida até agora. Sabe por quê? Porque o crente vai só melhorando, o crente vai andando de vitória em vitória, e quando você menos esperar, você já vai estar no céu, você já vai estar diante do nosso Deus, e é por isso que nós temos que avançar, avançar a cada dia mais. E que alegria receber você aqui essa noite, que alegria, eu fico muito feliz porque 2019 já chegou, já estamos num novo ano, eu estou cheio de expectativa. Né? É o momento também da gente fazer um balanço de tudo aquilo que já passou no ano de 2018. É o momento de nós termos muita gratidão a Deus. Nós temos que agradecer, porque apesar das lutas, nós temos muito que agradecer. Quantos têm muito que agradecer aqui? Eu tenho muito que agradecer, e é por isso que a gente louva, Jéssica. É por isso que a gente adora a Deus. Quem sabe você chegou, né, cruzou esse 2019, mas você ainda tem alguns hematomas. Eu fui jogar bola sábado, eu me perdi agora nesses dias aí, né? Sábado eu fui jogar bola, teve lá um jogo, o jogo das estrelas, os amigos do Magrão contra os amigos do Eric, né? E aí me deram uma canelada, pezão, que eu tô com hematoma aqui na Magrão e Felipe, foi, me deram uma canelada, pezão, que eu não estou aguentando aqui até agora, tem um hematoma, quem sabe você está assim também, você cruzou esse 2019, você está com hematomas aí, né? Mas a gente está trazendo na bagagem muitas bênçãos, eu tenho muitas bênçãos para contar, você quer saber? Você quer saber as bênçãos que eu tenho para contar? Muitas pessoas conheceram a Jesus aqui através da nossa vida. Muita gente em 2018 desceu as águas do batismo professando publicamente que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de suas vidas. Muitas pessoas se casaram, muitas pessoas disseram sim no altar e hoje estão vivendo uma vida deliciosa. Muitos bebês nasceram, muitos foram apresentados ao Senhor aqui. Quantos milagres, Daniel, quantas maravilhas Deus operou em nossas famílias e nós estamos aqui. A maior bênção que nós temos é ter você aqui para essas primícias de adoração. Você é o maior presente, a sua família é algo maravilhoso. Nós estamos aqui com saúde, estamos com paz e nós temos Jesus, o nosso Salvador, ao nosso lado. Amém? Fala para duas pessoas: a maior bênção é ter Jesus ao nosso lado. Ele cuida de nós, Ele se preocupa conosco. E sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer como o profeta Samuel. O profeta Samuel teve uma grande vitória, né? O povo de Israel contra os filisteus, e ele trouxe uma pedra, diga assim, uma pedra. E ele colocou essa pedra e disse assim: essa pedra vai se chamar agora Ebenezer. Ele fez um altar, ele entregou uma oferta para Deus e ele disse assim: Ebenezer, que significa até aqui me ajudou o Senhor. Vamos falar juntos? Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Aplauda o Senhor, diga muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Mas além de agradecer também, a gente tem que reconhecer que nem tudo o que nós poderíamos ter alcançado, nós alcançamos, não é verdade? Você alcançou tudo que você deveria ter alcançado? Tem alguém aqui que pode dizer assim: olha, eu alcancei tudo que eu poderia ter alcançado? Eu acho muito difícil. Algumas coisas nós acabamos não alcançando. Ainda nós temos muito a fazer, nós temos muitos alvos ainda para alcançar. e nós temos que reconhecer a necessidade de fazer alguns consertos na nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui todos os dias, com esse propósito de avançar, com esse propósito de melhorar para aquilo que Deus estabeleceu para nós. É hora de nós avançarmos um pouco mais, avançar para o alvo de uma forma mais decisiva. Você tem um alvo já estabelecido para a sua vida? Olha lá, você tem um alvo estabelecido para a sua vida? Todos nós precisamos ter alvo na nossa vida. E agora começa um novo tempo. Estamos aí engatinhando no começo desse ano de 2019. Que você possa olhar para esse ano com grande expectativa. Que você possa olhar para esse ano, Meg, com fé. Que você possa olhar para esse ano assim com confiança. Porque quem não tem sonho, gente, quem não tem expectativa, não chega a lugar nenhum, não conquista nada, não é verdade? E que se você tiver fé, essa fé é o combustível que nos faz ver o milagre de Deus acontecer na nossa vida. Mas eu não quero apenas que você tenha grandes sonhos, que você queira grandes milagres para a sua vida pessoal, para a sua família, né? Mas que você busque encontrar no ano de 2019 uma forma de viver mais profunda diante de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, que esse reino de Deus possa prevalecer sobre a nossa vida e que a gente possa conhecer a Jesus de uma forma mais profunda e que a gente possa, que Jesus venha a ser o alvo da nossa vida no ano de 2019. Amém? Diga assim, que Jesus seja o meu alvo em 2019. Mais forte, que Jesus seja o meu alvo em 2019. Jesus, quando ele veio a esse mundo, aqui na terra, ele nasceu, né? E ele nasceu num cantinho lá em Belém. Essa é uma fotinha que eu achei para tentar ilustrar o nascimento de Jesus. Claro que não foi assim, não é? Mas ele nasceu lá num cantinho de Belém, numa manjedoura, de uma forma muito humilde. O Filho de Deus vem, o Rei dos Reis vem, e ele nasce de uma forma muito humilde. Ele poderia ter vindo de uma forma... Acende a luz, por favor. Ele poderia ter vindo de uma forma muito estrandosa, mas ele resolveu vir de uma forma simples, tá certo? Aí depois ele cresceu, tem uma outra foto lá. Agora ele já está crescido, agora ele já começa o seu ministério, agora ele está ensinando. E quando chegou o dia que ele sabia que já estava na hora de morrer, ele vai para Jerusalém. Diga assim, quando ele estava para morrer, ele vai para Jerusalém. Olha aí a foto, e você deve se lembrar que ele diz aos seus discípulos: vão à frente. E talvez alguém pensasse: ah, o rei de Jerusalém, Herodes, vai vir recebê-lo, né? Ele virá num cavalo branco, como merecia por ser filho de Deus. Mas ele diz o seguinte, olha o que ele diz: vai lá na cidade e pega um jumentinho. Alguém tem algum jumentinho para emprestar para Jesus? Olha, Jesus andou de jumentinho, ele entrou em Jerusalém num jumentinho, mas era um jumentinho zero quilômetro, que ninguém tinha montado nele, que ninguém tinha usado. E uma coisa extraordinária acontece quando Jesus está entrando em Jerusalém. O povo ficou louco, o povo ficou desesperado. A Bíblia diz que eles tiravam as suas roupas, que eles tiravam assim os seus casacos, e eles tiravam o que eles tinham, eles iam nas árvores, eles arrancavam os galhos e eles fizeram uma grande festa. E quando Jesus adentra as portas de Jerusalém, diz que eles aplaudiam. Vamos aplaudir, vamos fazer de conta que Jesus está entrando aqui agora. Aleluia, eles estão aplaudindo, estão jogando as vestes, os casacos, aleluia, e os mantos eram lançados e eles gritavam: hosanas, 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 bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus entrou em Jerusalém para viver a sua última semana. E foi ali naquele local, depois de 7 dias, depois de sua entrada gloriosa, ele foi morto e foi crucificado. O Filho de Deus deu a sua vida por nós. Naquele monte Caveira, lá estava Jesus pendurado. E o povo que havia recebido ele em glória, há 7 dias atrás, nem sabiam o que estavam fazendo direito. Ah, se eles pudessem imaginar o benefício e a glória da entrada de Jesus naquela cidade. Ah, se você pudesse imaginar o quanto está aqui essa noite. significa algo tão importante para a sua vida, porque Deus acompanhou você no trajeto até aqui. Foi Ele que colocou em seu coração o desejo e a vontade de estar aqui essa noite, porque Ele tem um propósito especial para a sua vida, porque Ele ama não somente a você, mas toda a sua casa, a sua parentela, e Deus quer transformar as nossas vidas. E por isso profetizo sobre você que 2019 será o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Aí a gente pode pensar, mas aqueles homens não entenderam, aquelas pessoas, elas receberam Jesus em glória, mas Ele foi para a cruz. Mas a história do nosso planeta foi mudada, a história do ser humano foi mudada, o portal da salvação foi aberto, e hoje nós temos livre acesso, toda a humanidade, porque Jesus entrou em Jerusalém, e Ele entrou como o Cordeiro de Deus. Sabe, queridos, Ele morreu sim, mas a minha palavra, a minha Bíblia me diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, e Ele intercede por nós, e Ele intercede como nosso advogado, Ele intercede por nós, Ele intercede por você junto ao Pai, como um advogado, mas o bom advogado, aquele que intercede junto ao Pai. E ao despedir dos seus discípulos, Ele diz assim: agora vão e façam discípulos em todos os lugares, batizem os discípulos, ensinem, façam guardar as coisas que eu vos ensinei. E Ele disse assim também: e eu estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, vai dizer assim: vamos juntos? Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Pergunta para o irmão que está do seu lado se ele entendeu que Jesus está aqui nessa noite, que Jesus está aqui no nosso meio nesse momento. Onde estiver dois ou três reunidos em seu nome, ali Ele estaria, o Rei dos Reis, o Salvador de toda a terra, o nosso Deus forte. Ele está aqui essa noite. Quem pode dizer amém? Jesus é poderoso ou não? Ele está acima de todo nome, Ele é autoridade máxima, Ele era antes de todas as coisas, Ele é a expressão exata de Deus. Ele chamava os mortos das tumbas e eles saíam, dos caixões Ele chamava e as pessoas se levantavam. Ele amou a humanidade de tal maneira que ainda quando Ele estava ali crucificado, Ele declarava perdão aos que estavam furando. Ele abriu os olhos do cego, Ele perdoou a adúltera, Ele perdoou e curou muitas pessoas, porque Ele tem todo o poder. Ele é chamado de homem de dores, mas glorioso. Ele subiu aos céus e Ele é Senhor de toda a terra. Sabe o que Deus quer de você em 2019? Um novo relacionamento. Não quer apenas que um novo ano comece, mas Ele quer um novo relacionamento. Ele quer entrar na sua vida, Ele quer mudar a nossa maneira de ser, que Jesus seja o centro de tudo. E agora eu vou para a aplicação da palavra. O apóstolo Paulo olha para trás, e esse é o versículo que nós usamos no início. O Paulo, ele tem um desafio para nós. Paulo olha para trás, e ele também olha para frente. E Paulo diz: eu não tenho outra direção para andar, eu não tenho outro caminho para percorrer, senão para frente. E eu sei que muitas forças, elas atuam para tentar nos parar, para tentar nos fazer retroceder e voltar atrás. Mas o apóstolo Paulo, ele diz: não tem, né? Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. E como é que ele sabe de tudo isso? Obviamente pelos erros e pelos fracassos que ele tinha. Os erros e fracassos estavam na vida de Paulo, assim também como está na nossa. Você tem errado bastante? Tentando acertar, você tem tropeçado, você tem feito besteira? Você tem feito assim, burrada na sua vida? Gente, na vida de quem que não tem fracasso? Que não tem erro? Né? Não existe, não tem ninguém que possa viver aqui nessa terra sem luta, sem dificuldade. Não existe. Mas Paulo diz assim: eu não alcancei ainda a perfeição. Você já é perfeito? Paulo está dizendo: eu não alcancei a perfeição ainda. Tem alguém aqui que já se sinta perfeito? Não? Paulo está dizendo: eu não consegui ainda ser perfeito. Mas ele fala assim: eu prossigo para o alvo. Paulo está dizendo assim: eu continuo olhando para frente, eu continuo caminhando para frente, eu não parei e eu não vou retroceder. Fica aqui para nós um conceito fundamental para a gente entender. Existem algumas áreas da nossa vida, Jéssica, em que depois de um tempo a gente tem como retomar e a gente tem como continuar. Por exemplo, os estudos. É possível o cara parar nos estudos e depois retomar? É ou não é? Por exemplo, o cara está cursando a faculdade lá e ele tranca lá o semestre. Depois é possível voltar? Sim ou não? Alguém aqui já fez isso alguma vez? Algum momento da sua vida trancou os estudos, né? E depois retomou? É possível. Por exemplo, os negócios. É possível dar uma parada nos negócios e depois retomar de novo? Sim ou não? Mas fala para o irmão que está do seu lado: a vida cristã não é possível parar. Fala para a pessoa que está do seu lado: por favor, a vida cristã não é possível parar. Quando nós paramos na vida cristã, imediatamente nós já estamos retrocedendo, porque a vida cristã exige cuidado. Ela deve ser cuidada continuamente, ela é delicada. E muitas vezes as pessoas descuidam da sua vida cristã e nem percebem, mas vão decaindo, elas vão decaindo, e de repente elas não creem mais. E de repente elas abandonam e vão embora. E perdem-se na vida. Vida cristã exige sempre uma decisão, sempre avançando, sempre em frente. E Paulo diz: eu prossigo para o alvo. E se eu quero também prosseguir para o alvo, eu preciso fazer uma coisa. Eu vou falar só de uma. Eu preciso esquecer do meu passado. Repita assim: eu preciso esquecer o meu passado. Graças a Deus que a gente tem um calendário que marca um novo tempo na nossa vida, não é assim? Gente, deixa eu falar rapidinho aqui. Ontem, quantos assistiram aqui a posse do novo presidente da nação? Gente, foi assim, muito bonito, né? Eu me emocionei em alguns momentos, eu achei uma cerimônia muito bonita. Eu achei assim, algo muito de Deus. Eu quero crer que Deus vai operar na nossa nação, eu quero crer e tenho orado para Deus abençoar os nossos governantes, para que eles tenham misericórdia, olhem pelo povo, né, que tenham assim um coração temente a Deus. E Paulo está dizendo: eu esqueço do meu passado. Diga assim: 2018 ficou para trás, graças a Deus. Eu errei muito em 2018, mas você sabe o que eu faço? Em 2018 eu errei muito. Eu vou esquecer o que ficou para trás e eu vou avançar para o alvo. Eu não vou deixar minha vida ficar amarrada nas minhas falhas, nos meus erros, nos meus problemas, não. Mas eu vou me arrepender, eu vou entender que Deus mudou o ciclo, que é um novo tempo, e eu vou prosseguir para o alvo, e eu vou avançar, eu vou além. E sabe por que tem muita gente que não consegue avançar em muitas áreas da vida? Sabe por que tem muita gente? Porque tem preguiça. Porque não gosta de trabalhar, não gosta de ralar, não gosta de acordar cedo, não gosta de estudar. Por isso que em algumas áreas da vida ficam... Sabe por que tem muita gente que não avança? Porque guarda mágoa no coração, ressentimento. Mas o maior obstáculo que todos nós temos que enfrentar, ele não está fora de nós. Ele está dentro. Não é demônio, não é o mundo, não é a carne, não são essas coisas terríveis que há no mundo. A maior batalha que um ser humano pode enfrentar está aqui na sua mente. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12 que nós temos que renovar a nossa mente, uma mente diferente. Qual é a diferença então de uma pessoa super bem sucedida e de uma pessoa fracassada? Tem diferença no DNA delas? Sim ou não? Qual é a diferença? Diga assim: uma decisão. Decisão de enfrentar a vida, decisão de ralar, decisão de enfrentar o processo, determinação. E é isso aqui que a gente precisa entender, que nós precisamos ser renovados na nossa mente, esquecendo das coisas que ficaram para trás, nos arrependendo sim, mas continuando. Se nós fizermos e não fizermos isso, jamais vamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. A nossa ferramenta mais poderosa é a nossa cabeça. Diga assim: a minha ferramenta mais poderosa é a minha mente, é a minha cabeça. Uma cabeça bem preparada pode deixar um homem rico, sim ou não? Uma cabeça bem preparada pode deixar uma pessoa... fazer com que um ser humano crie algo muito importante. Você já orou pelo homem que criou o ar-condicionado? Não? Por que você não fez isso? Eu também já orei. Um calor que está fazendo eu entrar num lugar desse, ver uma fresca dessa, não agradecer a Deus, é muita burrice, não é verdade? Gente, o homem que criou o ar-condicionado, ele foi usado por Deus, sim ou não? Foi maravilhoso, não é verdade, Antônio? Aleluia! Deus é bom em todo tempo, o Senhor é maravilhoso. Uma mulher pode resolver um grande problema na sua vida se ela tiver cabeça, pode ou não pode? Há um poder imenso na nossa mente e o diabo sabe disso. E é por isso que ele tenta nos parar, tentando jogar na nossa mente, na nossa lixeira, trazendo à tona de novo tudo que fizemos em errado de 2018. As nossas culpas, os nossos fracassos. E ele ataca a nossa mente dizendo, sabe o que para nós? Você nunca vai mudar, você não presta, você é um vagabundo, você é uma vagabunda, você foi capaz de fazer aquilo ou aquilo outro e você não consegue ver outra perspectiva, não consegue ver a vida de uma outra maneira. E muitas vezes é aqui que a gente perde a batalha. Então nós temos que pedir a Deus para nos transformar aqui na nossa mente. E quantas vezes o diabo tem imobilizado você, pezão, e você não se dá conta disso? Dizendo, né, que nós nunca seremos perdoados, que nós nunca conseguiremos alcançar nada, que Deus não gosta de você, que as pessoas não gostam de você. Você acredita que alguém da igreja é capaz de dizer que o pastor não gosta? Mas acontece, o pastor não me dá atenção. Você acredita num negócio desse? Alguém tem essa capacidade de pensar uma loucura dessa? Ninguém gosta de mim. E aí você vai ficando parado, imobilizado. Isso vai acabando com a sua estima. Isso vai acabando com os nossos relacionamentos, com as nossas finanças, com a nossa fé. E 2018 tem que ficar para trás. Amém, queridos? 2018 tem que ficar para trás. A nossa maneira antiga de viver, nós temos que pensar que um ano novo, diga assim, um ano novo, não pode ser vivido com a mente velha. Fala para o irmão que está do seu lado, um ano novo não pode ser vivido com uma mente velha. Amém? Paulo faz isso. Esqueço do que ficou e avanço para o alvo. Ninguém avança se não tiver algo. Qual é o seu alvo? Você já parou? Já planejou? Já tem isso certo? Quais são as suas metas, os seus alvos? Será que o alvo do apóstolo Paulo aqui era ser salvo? Ele já era salvo. Será que o alvo do apóstolo Paulo aqui era ir para o céu? Não, ele estava vivinho da Silva. Ele estava falando aqui de mudanças e transformações que estavam acontecendo na vida dele. E o grande alvo do apóstolo Paulo era conhecer Jesus. O grande alvo do apóstolo Paulo era se tornar semelhante a Jesus. Isso que ele está dizendo aqui, eu prossigo para o alvo. O alvo do apóstolo Paulo era conhecer Jesus e prosseguir em conhecer e me tornar semelhante a Cristo. Ele está falando de transformação. Ele está dizendo, eu em 2019 não serei a mesma pessoa. Meu alvo é mudar. Quantos entenderam a palavra? Fica de pé. Olha só. Se você quiser mudar, você precisa fazer o que o apóstolo Paulo fez. Sabe o que ele fez? Ele se tornou uma pessoa insatisfeita. Olha lá, ele disse assim, eu não alcancei o meu alvo, eu Ele diz assim: o meu alvo é conhecer Jesus e me tornar semelhante a Ele. Ele diz assim: eu ainda não alcancei. Você já alcançou? Você já alcançou, Eric? Alguém aqui já alcançou? Já conheceu Jesus e já se tornou totalmente semelhante a Ele? E o apóstolo Paulo, ele era frustrado. Ele queria estar lá. E acomodação é uma droga, uma desgraça na nossa vida. Ninguém prospera se já está bom. Ninguém cresce se já está bom. Ninguém sobe no telhado para consertar o telhado se está satisfeito com a goteira. Não é verdade? Ninguém vai para a academia se está gostando de carregar um barrigão desse tamanho. Estou falando alguma bobagem ou não? Ninguém vai melhorar se estiver satisfeito com o nível de instrução que tem. Diga assim: a insatisfação é a força que muda o ser humano. O cara que não estiver insatisfeito, ele não muda. Você está satisfeito com a sua vida, com o seu salário? Você está satisfeito? O apóstolo Paulo, ele era insatisfeito. Ele era grato sim, mas insatisfeito, porque ele sabia que tinha muito mais. Você está satisfeito no seu casamento? Você está satisfeito no seu relacionamento, na sua vida profissional, no seu relacionamento com Deus? Você está orando o quanto gostaria de estar orando? Você está lendo a Bíblia o quanto você gostaria? Conclusão: chega de superficialidade. Não dá para viver um ano novo com uma mente velha. É tempo de esquecer as coisas que ficaram para trás e avançar para o alvo. Amém? O que que é a nossa palavra então? Esquecendo das coisas que ficaram em 2018 e avançando para o alvo. Qual é o alvo? Qual é o alvo? Hã? Diga assim: o alvo é conhecer a Jesus e me tornar semelhante a Ele. Fran, quanta coisa eu preciso mudar. Porque quanta coisa eu olho na Bíblia e eu falo: meu Deus, eu estou tão longe disso. Mas você sabe o que que eu decido todos os dias? Quando eu vou ler minha Bíblia, eu vou orar, eu falo: eu estou insatisfeito. Eu não quero continuar assim, eu quero mudança na minha vida, eu quero mudança de história. E Deus está trazendo essa palavra para você essa noite, porque é possível uma mudança e uma transformação, mas isso depende agora de você. Amém? Quantos desejam essa mudança, essa transformação? Vem aqui, eu quero orar por sua vida agora, rapidamente. Vem aqui, nós já estamos encerrando o culto, é uma hora de culto só. São 12 dias de primícia, mas é rápido, é uma hora. É um tempo assim, quando a gente vê, pum, já acabou, já está na hora de ir embora. A gente fica com aquele gosto de quero mais, já está acabando, mas é assim mesmo. Amém, meus amados? Deus está olhando por você agora e Ele está dizendo assim para você: eu estou contigo em 2019. Muda essa cabeça, porque eu estou com você. Esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para o alvo. Por isso eu quero orar, por isso eu quero ler Bíblia, por isso eu quero uma célula, por isso eu quero estar na presença de Deus. Meu Deus, muito obrigado pelo teu povo, obrigado a Deus por tua palavra. Eu quero, Senhor, esquecer e eu quero avançar. Eu quero esquecer, ó Deus, das coisas que eu fiz de errado. Eu quero esquecer, eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu quero, ó Deus, uma transformação na minha vida. Eu não aceito que o diabo fique jogando essas coisas na minha mente. Mas eu quero, Senhor, continuar, prosseguir em conhecer ao Senhor, Pai. No nome de Jesus, quero me tornar semelhante ao Senhor, de tal forma que as pessoas vão querer, ó Deus, estar ao meu lado, vão querer estar na igreja, porque elas gostam de estar perto de mim, porque eu tenho vida para passar para elas. Abençoa os teus filhos, abençoa essa igreja. Muito obrigado pela primeira noite de primícia. Muito obrigado a Deus, porque nós já te agradecemos que janeiro será uma bênção em nossa vida. Nós cremos nisso, estamos preparando a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Dá um abraço nesse irmão que está do seu lado e fala para ele assim: esqueça 2018 e avança em 2019, prosseguindo em conhecer Jesus e a se tornar semelhante a Ele.